E nós estamos como igreja. Ah, eu sou Tuca. Eu sirvo essa igreja há 12 anos e meio. E normalmente eu estou no Campus Norte, mas hoje estou aqui. E é muito bom estar com vocês aqui no domingo, que eu venho durante a semana, venho a alguns eventos. Mas nós como igreja estamos nesse mês pensando sobre santidade. E é bem interessante nós pensarmos sobre santidade no contexto que nós estamos vivendo como brasileiros, não é? Porque santidade é a caminhada. Santificação é a caminhada, desculpa. E santidade é o estado. Então eu trilho uma caminhada de santificação. E essa caminhada me leva ao estado, ao lugar, à forma, aonde eu estou. Porque eu sou santa no Senhor. E nesses dias, guardar a nossa mente e o nosso coração está tão difícil, não é mesmo? Então, é muito bom para praticar, gente, a santidade. Hoje, à meia-noite, encerra o nosso jejum dessa semana, que era uma proteína que você amava. Eu quero dizer que eu achei muito fácil. Não comi carne vermelha a semana toda, tá? Quero deixar bem claro. Nem vou comer hoje. Comi bastante ovo. A gente comeu alguns dias peixe por causa do Caleb. Eu acho que foi fácil. Mas o da próxima semana eu acho que é um pouquinho mais difícil. Um pouquinho não, acho que ele é zilhares de vezes mais difícil. Na verdade, não é um jejum, sabe o que é? É uma abstinência. Sabe de que você e eu vamos nos abster? De murmurar. Eita! Então, meu querido, o jejum começa à meia-noite, mas não peque entre as 17 e a meia-noite à vontade. Combinado? Então, toda vez que você for levado a murmurar, já imaginou amanhã cedo? Eu não sei qual é a sua posição política. E aí amanhã cedo você acorda e lembra quem ganhou e não é o seu candidato. E aí em vez de você levantar e dizer assim, ai, não acredito que esse cara está aqui nos próximos 4 anos, você diz, Senhor Jesus, obrigada que nós moramos num país onde a gente pode votar. Obrigada, Senhor, porque aqui não é como na China, que se a gente falar mal, a gente vai preso, na Coreia é morto, em Cuba é morto também, não é? Na Venezuela é perseguido. Obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada que eu posso escolher meu candidato. Aí dormiu mal uma noite, acordou. Ai, eu dormi mal hoje. Hoje vai ser aquele dia. Senhor, obrigada que eu tive cama. Não é? Chegou em casa, é a mesma comida da semana toda. Senhor, obrigada que eu tenho comida. Aquele abençoado cortou. Não aconteceu com você nesses dias? Os carros cheios de propaganda cortando a gente na rua? Dava vontade de pegar e tirar uma foto à placa e dizer assim, escuta, você está dando mau exemplo, não quero votar mais no seu candidato. O problema era que eram todos os candidatos cortando, né? Então não tinha. Então não vamos murmurar, não vamos ficar com vontade de bater foto do cara que corta. Então é a abstinência de murmuração. E na quarta-feira nós vamos nos reunir como igreja, aqui no Campus Sul, no Campus Norte e no Campus EPNB, às 20 horas, para nós orarmos juntos, certo? Você pode vir do trabalho rápido, a gente está se reunindo 1 hora, e a gente ora e vai embora. É muito bom nós estarmos juntos nesse tempo, certo? Quero convidar você a praticar a gratidão nessa semana. Você sabe que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto porque murmurou, né, gente? Agora eu lembrei, sabe o quê? Vai que Deus queira me manter 40 anos a mais aqui nessa terra. Jesus amado, tem misericórdia. Se eu murmurar, eu vou cuidar. Isso, gente, vou cuidar mesmo. Beleza. Então tá. Eu quero convidar você a, nesse momento, orar por um motivo que eu sei que vocês oram todo domingo aqui. Mas eu quero orar com vocês por esse auditório que nós vamos construir aqui. E quero dizer para você que esse auditório tem tudo a ver com o novo tempo que o Brasil vai ter, independente de quem ganha hoje. E nós estamos urgentemente precisando de um lugar onde nós possamos acolher as nossas crianças, e desse lugar vão sair homens e mulheres de todas as idades, para toda tribo, língua e nação. E esse lugar aqui é o lugar de preparação, é a nossa sede. Então, estenda sua mão para cá, E vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos nessa manhã declarar a Tua vitória e a Tua presença nesse lugar. E nós queremos consagrar essa construção ao Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, levanta esse lugar, mas levanta homens e mulheres, não somente do Campus Sul, mas do Campus Norte, Campus EPNB e Norte, Pai, para nós vermos aqui, Senhor Deus, ser edificado um lugar onde nossas crianças terão muitas oportunidades, terão aulas, Senhor Deus, estarão sendo preparados, nossos juniores, nossos adolescentes, nossos jovens, nós vemos aqui, Pai, todos reunidos, e essas gerações todas, Pai, sendo enviados por toda a terra. Esse lugar será usado para que o Teu nome seja engrandecido aqui. E não é para a glória de homens, é para a glória do Senhor. Porque só o Senhor é poderoso. É em Teu nome que eu oro. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre, continuar falando sobre o pecado, né? Nós já falamos sobre mente, sobre palavra. Nem vou lembrar todos agora, porque quando eu subo eu fico nervosa e eu tenho que ter tudo anotado. Tá? Nós vamos falar sobre os pecados de ação e omissão, nessa série chamada Retorno à Santidade. O que é um pecado de ação? O pecado de ação, ele já passou pela minha mente, eu já decidi fazer, eu já fiz a escolha errada, e ele chegou nas minhas atitudes, nas minhas ações. Eu fiz alguma coisa, eu falei, eu olhei, eu liguei, eu digitei, porque isto tudo já passou pela minha mente. E o que é o pecado de omissão? Já chegou na minha mente. Eu já pratiquei ele, mas eu não faço nada diante dele. Eu me omito de fazer. Certo? Eu estava pensando ali, enquanto foi orado aqui pelo nosso país, e eu estava lembrando de uma coisa. Eu não tenho ideia de como vai ser o resultado hoje. Não tenho ideia mesmo. Mas eu quero falar, eu estava agradecendo a Deus enquanto eu estava estudando essa mensagem, porque eu falei, obrigada, Senhor, que eu não me omiti nos últimos 10 anos. Há 10 anos eu realizo um trabalho voluntário, e há 10 anos eu muitas vezes estive em muitos lugares tentando PLs e pautas que são em defesa das crianças, contra o aborto, a legalização das drogas, a proteção do órfão, da viúva e do estrangeiro, como a Bíblia fala. Eu falei, Senhor, obrigada, porque eu não preciso me preocupar com quem vai ganhar, porque eu sei que eu não me omiti nisso. Porque independente de A ou B, todos os governos até hoje se omitiram em alguma área. Então, a omissão é quando a gente não fez alguma coisa diante de uma situação que a gente poderia ter feito. E a ação é quando eu faço. A transgressão, ela é um ato, é uma atitude que quebra as leis de Deus. Quando você transgride, você peca. Já os pecados de omissão, eles estão definidos em Tiago 4,17. Pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quando você sabe que precisa fazer uma coisa. Nós vamos falar várias áreas aqui daqui um pouco, mas no dia a dia, na sua casa, vamos pensar na nossa família, seja ela qual configuração for, se é você, pai, morando com seus filhos, você, mãe, morando com seus filhos, se é um casal morando junto, se é uma avó que cuida dos netos, é um irmão mais velho que é responsável, uma tia. Independente da configuração familiar, omissão dentro de casa é quando você sabe que precisa fazer alguma coisa diante da situação, no seu trabalho, no seu país, na igreja, e você não faz. E isso é transgressão. E pecado é transgressão da lei. E agora presta atenção, eu sei que nós estamos aí com o povo do online, né? Campus online, vocês aqui. Quando eu falo de pecado, eu não estou falando sobre as pessoas que não conhecem Jesus, que não têm um relacionamento com Ele. Pecado é coisa nossa. É coisa de cristão. Então, transgredir, pecar, é coisa que você e eu fazemos. Nós que conhecemos a Deus. Nós que temos relacionamento com Jesus. E em algum momento, nós deixamos de obedecer a palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus. E nessa hora eu oro para que a sua mente seja guardada em Cristo Jesus. e que as mentes, nós que estamos aqui, quem está no campus online, a nossa mente ouça nesse momento somente a voz do Espírito Santo. E que toda a intenção das trevas contra as nossas mentes nessa hora seja paralisada pelo poder do sangue de Jesus. E aquilo que nós vamos conversar aqui, aquilo que nós vamos pensar depois por causa desse tempo, por causa do tempo que nós já adoramos a Deus e oramos, está unicamente relacionado com Jesus e influenciado pelo Espírito Santo. Romanos 1, 20 e 21 diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio de coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Leia Romanos 1, na sua casa, com bastante calma. Normalmente a gente conhece mais o versículo 17, que diz assim, que o justo viverá pela fé. Mas leia Romanos 1 e você vai entender a história da humanidade. A humanidade foi criada por Deus e todas as civilizações, gradativamente, elas vão se pervertendo e se perdendo. Estou falando das civilizações que passam a dominar em algum momento. E elas alcançam um patamar de poder e de influência. E ali elas se esquecem de Deus. Ou deixam de ouvir um servo de Deus, como acontecia com os profetas. Como aconteceu, por exemplo, com a Babilônia. Como aconteceu com Ciro, que foi levantado como rei e favoreceu o povo no cativeiro. E essas nações, quando chegam no topo, elas abandonam o Senhor. E elas começa a degradação dessas nações. Se lê isso lá em Romanos 1. E aí, gradativamente, as pessoas passam a pecar de todas as formas. E elas passam a idolatrar o dinheiro, a si mesmas, o seu corpo, o poder, a fama, os falsos ídolos, as imagens. E aí, essa nação se perde. E vem junto com isso a promiscuidade sexual. Vem junto com isso todo tipo de impureza. Então, o primeiro ensinamento que eu quero compartilhar com você nesse tempo, diante dos pecados de ações e omissões, nessa caminhada de santidade, é: decida ser moral e sexualmente puro. Efésios 5, 5 diz assim: porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Veja bem, vou repetir. Porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, imoralidade sexual, impuro, que envolve vários pecados, ou ganancioso, amor ao dinheiro, que é idólatra, aqui está dizendo claramente a mesma coisa que diz em Mateus 6, que o dinheiro é um Deus, não é uma coisa, que é mamon. Então, o dinheiro nos leva a idolatrá-lo, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Se você abrir em Marcos 7, 21 e 22, você vai ver o que é impuro, de acordo com a Bíblia. Que eu salientei aqui, imoral, imoralidade sexual, ou impuro, impureza. Imoralidades, então, dentro do nosso coração, você sabe que Jesus disse assim, que o que contamina a gente, não é o que entra. Que Jesus está dizendo, você vai comer, você está preocupado com o que você vai comer, mas e o que está saindo de dentro? E o que está saindo de dentro, de acordo com Marcos 7, 21 e 22, são as imoralidades, as más intenções, os roubos, os assassinatos, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, as fraudes, a devassidão, a inveja, a calúnia, o orgulho, a falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro do coração. Jesus está dizendo aqui em Marcos 7, 21 e 22. E isso contamina o nosso coração e torna impuro o homem, a mulher. Quando você vê sobre impureza na Bíblia, impureza é a ausência de santidade, olha só. A ausência da nossa santificação, daquilo que só Deus pode fazer. Então, se eu quero trilhar esse caminho de santificação, se eu quero estar num estado de santa, de santidade, eu tenho que evitar o pecado. E hoje nós estamos falando sobre o pecado de ação e omissão. Deus, ele não distingue entre pecados da mente e os consumados por ação. O que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, que pensamentos maus, maus desígnios, quer dizer, eu planejo fazer aquilo, eu intento fazer aquilo, quer dizer, eu tenho a intenção, eu tenho o propósito, é daí que procedem todos os outros pecados. Então, ele vem na minha mente, e a partir da minha mente, eu vou agir ou vou me omitir. Mas eu posso agir para o bem, eu posso pedir perdão e mudar o rumo, e me omitir de pecar. Aqui, a Bíblia diz que todos, aqui em outras passagens, que todos os pecados que eles saem da mente, eles nos contaminam. E esse primeiro ensinamento aqui que nós estamos, que eu estou compartilhando pra, com vocês hoje como igreja, nós estamos compartilhando em todos os nossos campos, está dizendo sobre pecados imorais também e sexuais. Manter-se santo. A gente tem o costume, como igreja cristã, de pensar que pecado sexual é só prostituição, seja ela masculina ou feminina, ou adultério. Mas não, queridos. A Bíblia ensina que imoralidade sexual, pecado sexual, é também pornografia. Então, quando você, homem ou mulher, acessa algo pornográfico na internet, é pecado? É impureza sexual? Quando você se masturba, é pecado? É impureza sexual? Quando você se pega antes do casamento, é pecado? É impureza sexual? Quando você tem relações sexuais, ou se pega com pessoas do mesmo sexo, é pecado? É impureza sexual? A Bíblia apresenta um tipo de relacionamento sexual. Um estado em que, um lugar em que a relação sexual acontece, e nesse lugar deve habitar a pureza sexual que nós temos através de Jesus. E esse lugar é o casamento. E o que, que a Bíblia diz em Gênesis 2 e diz lá em Mateus, Jesus repete, sobre o casamento e a relação sexual. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Então, meu querido, é homem e mulher, casamento entre homem e mulher. A Bíblia está dizendo macho e fêmea. E eles vão se unir. Vão deixar o pai e a mãe, não vão ficar prestando socorro, pedindo socorro para a mãe, para o pai. E vão se unir e os dois se tornarão uma só carne, relação sexual. Então o que está fora disso é impureza sexual. Mas também a impureza sexual, o olhar lascivo, aquela sensualidade exagerada. Sabe, homem e mulher, você se vestir e querer que o outro olhe para o seu corpo. Você botar uma roupa justa e chegar no seu trabalho, ir passear no shopping, subir aqui nessa plataforma, ou estar em qualquer lugar. Mulher, você usar um decote. Roupa justa, eu estou falando para homem e para mulher, né, gente? Porque vou dizer uma coisa para você, filho. Tem homem que só a graça. Antigamente era mulher que podia espirrar para cima ou para baixo da calça, não é, meninas? Hoje em dia, homem também está assim. Então, continuando, não é? A sensualidade. Então, esses são os pecados sexuais. Aqui nessa relação de Marcos, tá, de Marcos 7, está furtos também. Aquilo que você toma para si. Veja bem, hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, consegui votar, graças a Deus, antes de vir. E aí foi tão interessante que eu entrei lá no escritório do Beto e eu fiquei irritada hoje de manhã por causa de uma situação X. E aí eu cheguei lá e sentei na mesa dele, me acalmar, orar um pouco, dar uma olhada na mensagem. E aí eu olhei assim as canetas do Beto, as canetas que tem na mesa dele aqui, e tinha várias canetas da igreja que estavam lá, e tinham três outras canetas. E a cor delas estava virada para cima. E aí quando eu peguei uma delas, eu olhei assim, e eram aquelas canetas de retroprojetor, sabe? Meu, tem gente que não tinha nem nascido nessa época ainda. Estava escrito lá, retroprojetor. E eu estou precisando de uma caneta daquelas na minha casa há um tempão, porque eu esqueço, porque eu moro lá na roça, e lá na roça não tem nada perto. E o que quando você não lembra de comprar, quando vai para a cidade, você fica sem, né? E aí eu lembrei, na hora que eu peguei a caneta, eu falei, gente, a caneta que eu estou precisando há meses lá em casa. para escrever nos potes, sabe? Para você congelar as coisas. E daí, na hora, eu lembrei da mensagem de hoje. Eu não estava querendo levar a caneta para casa, mas na hora veio. Por que que eu estou contando isso? Porque quando eu conto uma história para você, você lembra mais? Os furtos não é só o mensalão, a lava-jato ou qualquer outra coisa que aconteça, queridos. As pequenas coisas que eu posso pegar, pensando que eu posso pegar, mas aquilo não era meu. Então, cuidado. A avareza, aquilo que eu quero ter de forma ilícita, o amor ao dinheiro, a malícia, que são os atos de maldade, o dolo, que é o uso do engano, da sutileza, a lascívia, que é a impureza, a dissolução, aquilo que impede um viver santo, um prazer que não vem do Senhor, a inveja, que é o descontentamento, o desejo profundo por aquilo que o outro tem. Então, queridos, a blasfêmia, que é quando eu afronto o nome de Deus, todas essas coisas estão inclusas quando eu decido ser moral e sexualmente puro. Você viu como é grande a lista? Eu quero dizer para você que não dá para fazer sem Jesus, você já sabe disso. Mas, de repente, você está aqui hoje pela primeira vez, ou está frequentando o Campus Norte, ou você está acompanhando o Campus Online. Eu quero falar para você que não dá para tentar uma caminhada de santidade sem Jesus. Nós precisamos dele e da ajuda do Espírito Santo. Porque sem eles nós não vamos conseguir, e aí nós vamos fazer as coisas de forma oculta, e isso vai ser vergonhoso. Efésios 5:12 diz assim: porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. E 1 Coríntios 3:16-17 diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Querido, esse corpo aqui, esse corpo que você tem, ele é sagrado. Jesus morreu para te salvar, para me salvar, para nos transformar. E o Espírito Santo está aqui para nos dar o caminho, para nos dar os toques. Decidir ser puro, moral e sexualmente é não se contaminar, é não falar o que não deve, é não olhar o que não deve, é não escutar o que não deve, é não praticar o que não deve. Eu quero viver seguro em Jesus, porque esse corpo aqui, essa carcaça, ela vai ficar um dia. Mas a alma, o espírito vai estar com Deus. E por isso que essa caminhada de santificação é tão importante. Porque se a gente não tem uma caminhada de santificação, é sinal que a gente não ama o Senhor. A segunda ensinamento: abandone toda a prática escravizadora. Eu não sei se você já teve algum pecado escravizador. Eu já tive. E eu tive um pecado escravizador que foi muito difícil de eu ser liberta dele, que foi o pecado da rejeição. Mas a gente pode ter pecados escravizadores na área da comida, do álcool, do fumo, das drogas lícitas, os medicamentos que a gente vai na farmácia e compra. Os nossos acessos à internet. De repente você faz um perfil falso para entrar à vontade nos perfis errados, que você não deveria estar entrando. Também as compras, as redes sociais. O pecado escravizador é aquele que eu não consigo deixar de praticar. Parece que tem uma coisa, eu tomo a decisão, a firme decisão, que eu vou viver de forma santa, e logo depois eu estou caindo nele, e logo depois eu repito, e repito, e repito. Quando você tem um pecado escravizador, você confessa ele para o Senhor. Mas você precisa de ajuda de alguém. A Bíblia diz em Tiago 5:16 assim, que confessar... Lá em 1 João 9 diz isso sobre Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí eu peço perdão para o Senhor pelo pecado. Agora, o que Tiago diz sobre um pecado escravizador? Se confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Então, o pecado escravizador é aquele que você precisa chegar e pedir ajuda para alguém. E contar. dizer, olha, eu estou vivendo isso, e eu não aguento mais, isso tem me oprimido, isso tem me feito mal, isso me dá dor de cabeça, isso faz com que eu me sinta desiludido, desesperançoso, e eu não consigo. E a pessoa vai orar com você, você vai procurar uma pessoa madura. Por favor, não vá para aquele irmãozinho que gosta de falar mal da vida de todo mundo. Vá para alguém maduro. E você pode precisar de ajuda nessa caminhada. Você vai precisar de ajuda. Mas eu quero dizer para você que a maior ajuda que você precisa depois que você traz a luz. Porque se você não confessa, querido, você vai ser torturado por Satanás. Porque o diabo, ele vive nas trevas. Amanhã é Halloween, não é? O que que Halloween festeja? A morte e as trevas. O diabo, ele age nas trevas. E se você tem um pecado escondido, não pense que ele não sabe. Porque ele vê a sua prática. E ele vai te incomodar. E ele vai te torturar. Então, por isso que nós precisamos do outro. Sabe que Êxodo diz assim, Êxodo 22 e 13 diz assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da terra de escravidão. Não farás outros deuses além de mim. E Deuteronômio 5, 6 diz assim, eu sou o Senhor o teu Deus, eu te tirei do Egito, da terra da escravidão. A gente costuma, às vezes, a gente cai no erro de pensar no povo saindo do Egito, só uma saída física de um lugar de opressão física. Mas hoje, a gente cantou aqui, e eu tinha anotado isso aqui no meu esboço, antes de saber que a banda ia cantar isso. Entrou no meu Egito, tomou-me pela mão. Na terra prometida eu posso habitar. Jamais vou me esquecer, para sempre eu vou cantar. Que a morte foi vencida no poder do seu amor. Querido, sair do Egito é sair desse pecado escravizador, dessa área de escravidão. Sair do Egito, aqui, dessa a morte foi vencida, é você sair daquela prisão emocional que te incomoda e que você não consegue deixar de pecar, sempre volta, até chegar no momento que se diz, não adianta mais pedir perdão, porque eu já pedi perdão tantas vezes. Ou como às vezes, muitas vezes eu ouço, e qualquer um que trabalha com aconselhamento, diz, não adianta, Deus não me perdoa mais, e tantas vezes que eu fiz a mesma coisa. Não. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então não esqueça o Deus poderoso que você tem. Mateus 6:24 diz assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou mamão. Aqui está mais um exemplo do pecado escravizador, porque servir a mamão, através dos nossos bens, amar o dinheiro e adorá-lo, nos leva a prática de outros pecados. Lê Romanos 1 que você vai entender. É uma sequência. E Jesus está dizendo, você não pode amar dois senhores. Já que para abandonar a prática escravizadora, para ser moral e sexualmente puro, nós precisamos focar somente em Jesus. Não importa o que está acontecendo aqui, não importa o que está acontecendo aqui, importa para onde eu vou. E se eu estou de olho, para onde eu vou? Se eu estou fixo, se o meu propósito é chegar lá, eu sei que vou estar com Jesus, tudo o que acontecer aqui só vai servir para me fortalecer, para eu chegar até lá. Certo? Então, foque na vida eterna, foque na vida santa, foque na ação do Espírito Santo. Seja servo de Jesus em todo o tempo. E seja liberto da prática escravizadora. Para que isso seja possível, para que você consiga viver moralmente e sexualmente puro, para você abandonar toda a prática escravizadora, você precisa desenvolver seu relacionamento pessoal com Deus. Você precisa ter o hábito de orar, você precisa ter o hábito de buscar Deus, você precisa ter o hábito de escolher aquilo que você vai digitar no seu celular. Você precisa tomar essa firme decisão. Eu não vou escolher outra coisa. Eu não quero outra coisa. Ontem, o Lucas estava lá em casa, o esposo da Fran, e nós estávamos conversando sobre filmes e séries. E eu não sei você, mas eu acho muito difícil escolher uma série. Porque a gente começa a assistir uma série logo da caca. E uma coisa muito séria. E aí o Beto e eu tentamos achar uma série para a gente assistir junto. A única série que a gente assistiu junto, ela é meio histórica, porque nem tudo é verdade, é The Crown, né? Depois daquilo, a gente não conseguiu nenhuma. Porque começa a assistir o negócio de gringola. Então, o negócio se perde e é contrariedade à Bíblia, e eu não consigo aguentar aquilo, entendeu? Eu simplesmente não consigo. Porque eu decidi abandonar toda a prática escravizadora. Eu decidi viver moral e sexualmente pura. E aí, quando eu estou assistindo uma série em que tudo é permitido e tudo tem uma justificativa. Não, essa série é boa, mas tem aquilo, mas você consegue. Não, eu não consigo. E eu largo. E aí eu tenho uma decisão assim, por exemplo, hoje de manhã, quando eu saí de casa, esse peso que foi falado aqui, estava aquela coisa assim, eu já saio, quando eu dou ré na garagem, eu já ponho música. Ou vou ouvir a Bíblia. E eu não faço isso porque eu sou a Tuca, a mulher de Gilberto. Eu falo isso porque eu nasci de novo. E eu sei de onde Jesus me tirou. E eu sei onde eu estaria se não fosse Ele. Então, não é por causa de quem eu sou, humanamente falando, ou da posição que eu ocupo. É por causa de Jesus. Só por causa de Jesus. Então, o nosso relacionamento com Jesus, ele envolve tudo. Você não vai dizer alguma coisa, se você vai dizer e disse porcaria, você vai pedir perdão, você vai voltar, você vai pedir perdão a Jesus se você feriu alguém, você vai voltar a pedir perdão para a pessoa. Você vai fazer escolhas. Você vai acessar na internet aquilo que glorifica o Senhor, e se não glorifica, não acessa. Nós ficamos distraídos por causa dessas eleições. E você está lembrando, já falei aqui que amanhã é Halloween. E essa é uma das áreas em que a nossa igreja, a igreja cristã, está mais distraída. E no seu relacionamento com Jesus não conseguiu entender ainda o dano que é isso. Não tem nada de Jesus e o Halloween, muitas vezes, ele é visto como uma coisa legal, cultural, que não tem nada a ver conosco, porque é celta, e foram os imigrantes da Irlanda que levaram lá para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos a coisa disseminou e foi para o mundo todo por causa das escolas de inglês. Também não tem nada a ver com as bruxas que morreram lá na Idade Média. Vai estudar a história. Não tem nada a ver. Halloween é um movimento do inferno, que nasceu no inferno e que está sendo praticado por pessoas no mundo todo, inclusive por cristãos. E aí amanhã ou essa semana já tinha criança batendo nas portas, pedindo doces ou travessuras. Queridos, é uma festa de morte. É uma festa das trevas. Eles celebram a morte. A indivídua mais adorada são as bruxas. Uma criança dessa igreja, de 6 anos de idade, chegou na escola e tinha uma comemoração de Halloween ano passado. E ela disse, eu não vou participar dessa festa. Daí a professora disse, mas por quê? Escola particular. Mas por quê? Porque a minha mãe não gosta e eu também não gosto. Nossa, mas a sua mãe é ultrapassada, hein? A sua mãe não gosta de nada? Sabe quem que eram as bruxas? As bruxas eram mulheres inteligentes, que estudaram, mulheres capazes. E aí os homens disseram para as mulheres, não, viram a inteligência delas, viram o quanto elas eram capazes, o quanto elas eram médicas, elas eram parteiras, elas eram não sei o quê. E aí os homens viram isso e queimaram elas na fogueira. Vai estudar história, minha filha. Halloween não tem nada a ver com isso. Ser bruxa é muito legal. Ser bruxa é muito bom. Você é bruxa. Eu sou bruxa. Todas as mulheres são bruxas. 6 anos de idade. Uma criancinha ouve isso de um ser humano adulto do sexo feminino. Eu quero dizer para você que o diabo vem para matar, roubar e destruir. E na nossa vida diária, quando eu quero viver uma vida santa, eu vou ser atacada de todos os lados. Eu não posso virar uma neurótica ou uma legalista, mas eu tenho que viver de forma que a Bíblia diz que eu devo viver. E a minha vida precisa estar pautada nisso. E para eu conseguir viver do jeito que a Bíblia está me ensinando, eu preciso desenvolver um relacionamento pessoal com Jesus. Eu preciso permanecer nele. João 15, 4 e 5 diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu preciso, você e eu precisamos ter uma relação vital com Jesus. É aquela coisa, eu não consigo tocar o meu dia se eu não falei com Ele. Eu não consigo resolver uma questão se eu não conversei com Ele. E pode ser uma coisa simples, como pode ser uma coisa grandiosa. É dependência total de Jesus, na comunhão e na oração, na comunhão que eu tenho com Ele todos os dias. O versículo 5 dessa passagem de João diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Já o versículo 6 diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então aqui é o contraste entre ser da videira ou não. Aquele que permanece em Jesus dá muito fruto. Aquele que permanece em Jesus brilha no meio das trevas. Aquele que permanece em Jesus permanece firme na rocha, independente do que está acontecendo. Relacionamento com Jesus. E faz parte desse relacionamento viver todos os dias. Essa caminhada de santificação envolve essa caminhada nós compartilharmos as nossas experiências espirituais. Quando você fala para alguém alguma coisa, quando você conta aquilo que Jesus está fazendo na sua vida, você vai fortalecer, você pode fortalecer a vida do outro. Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, minhas testemunhas, evangelização, é testemunho no poder do Espírito Santo. É você chegar para o outro e, sem medo nenhum, falar o que está acontecendo com ele. É você chegar diante de uma situação e você não temer falar. Você toma posições, você age para não praticar o pecado da omissão. Você sabe que eu sou meio ET. Eu não tenho WhatsApp. Isso, eu ouvi um, nossa! Já aconteceu de eu chegar num lugar e as pessoas dizendo assim: o seu WhatsApp, eu falo, a moça está assim, várias vezes, eu não tenho. Hã? Tipo assim, como que você consegue viver sem? Dá trabalho, porque as pessoas não entendem, mas dá para viver sem. Você sabe por que eu não tenho isso? Porque o WhatsApp, para mim, estava sendo uma fonte de incômodo em relação à política. Eu era literalmente infernizada através do WhatsApp. Porque eu tenho uma posição política, ponto. Eu não tenho uma posição política partidária. Eu sequer, eu vou fazer um movimento em favor de A ou B. Porque não foi ele que morreu na cruz por mim. Porque não foi ele que me salvou. Porque não foi ele que, não é ele que me sustenta todos os dias. Porque não foi ele que perdoou os meus pecados. Porque não foi ele que me tirou de um poço de lama e perdição. Porque não foi ele que salvou a minha mãe e o meu pai, que já estão me esperando lá no céu. Porque não é ele que sustenta a igreja perseguida lá na China. Porque não é ele que sustenta o nosso pastor, nosso líder lá na Índia. Entendeu? Não são eles, é Jesus. Eu aprendi isso através do meu relacionamento diário, mas eu compartilho as minhas experiências, e no momento em que eu estou num lugar em que as pessoas não consideram, O meu relacionamento com Jesus e me oferecem falcatrua e corrupção, como eu já recebi várias propostas? Eu não quero estar nesse lugar. E eu não quero estar junto com essas pessoas. E eu quero continuar amando elas. Então, eu faço o que eu tenho que fazer. E eu continuo compartilhando. Eu lembro uma das propostas que eu recebi, que eu não vou falar aqui. Se você for falar comigo quando eu não estiver na internet, eu falo o que é o assunto. Eu falei assim para a pessoa, eu disse, não, muito obrigada, mas nós continuaremos confiando em Jesus. Quer dizer que vocês vão ficar esperando isso? Eu falei, vamos, vamos. Porque até aqui, Jesus nos trouxe, até aqui nos ajudou o Senhor. E a partir daqui, vai ser nele que nós vamos continuar confiando. Então é o Senhor que faz, querido. Mas você precisa ter esse relacionamento e compartilhar suas experiências para que você dê chance para outra pessoa, certo? A gente consegue esse poder para reagir, porque é o poder do Espírito Santo, é o dunamis. Sem o Espírito Santo, a gente pode criar uma resistência humana que em algum momento ela vai cair. Ela vai cair por terra e você não vai conseguir. Agora, sem esse testemunho cheio do poder do Espírito Santo, não há avanço do Evangelho, não há avanço da vida cristã, e nós não vamos chegar até os confins da terra. E a Bíblia diz que enquanto nós não chegarmos até os confins da terra, Jesus não volta. Então, se pelo menos pela pressa que Jesus volta, vamos falar de Jesus. Vamos compartilhar o amor de Jesus. E é por isso, por causa de nós vivermos esse poder do Espírito Santo, que nós passamos por dificuldade. Eu quero falar uma coisa para você. Eu não conheço a maioria das pessoas aqui do Campo Sul. Então eu não estou dando indireta para ninguém. Eu só quero falar uma coisa para você. Se você não passa problemas por causa da sua fé, reavalie seu relacionamento com Jesus. É impossível, impossível, nesse mundo, nós vivermos problemas de relacionamento, nós não termos problemas no dia a dia por causa da nossa fé em Jesus. É impossível, porque todas as pautas, elas são contrárias a Jesus, todas. O aborto é para ser aprovado, por quê? É um espírito de morte, não tem nada a ver com a Bíblia. Em momento nenhum, 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 Deus aprova isso. Você pode ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, anotar todas as palavras. A Mariluza está aqui, né, Mariluza? Se ela está aqui, eu já vou saber. A gente já falou várias vezes sobre isso, a riqueza da Bíblia. Você vai encontrar lá a todo tempo, o Senhor é o autor da vida. E Ele é a favor da vida, Ele promove a vida. Então não existe aborto. Sabe o que a Bíblia diz sobre quando o povo de Israel se contaminou? E aí eles se misturaram com outros povos. E eles passaram a matar crianças. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso em Jeremias e também diz em outros livros? Vocês passaram a oferecer seus filhos a Moloque, a queimá-los, a entregá-los a Moloque, coisa que jamais passou no meu coração. Jamais. Sabe o que é isso, gente? Deus diz isso. Nunca, sequer, eu considerei matar uma criança. Isso é o que a Bíblia diz sobre aborto. Agora, eu só vou conseguir dizer isso aqui, ó, mesmo que vá para a internet, e mesmo que eu tenha problema, sabe por quê? Porque eu me importo para onde eu estou indo. Eu não estou importado com o que está acontecendo aqui do lado. Eu creio num Deus verdadeiro, que é o Deus da vida, e aborto não em hipótese alguma. Entendeu? A posição que nós temos, queridos, o nosso relacionamento no dia a dia, nós vamos testemunhar de Jesus, não somente falando dele, mas vivendo ele. E o que está faltando na igreja brasileira é viver Jesus. Essa confusão toda que está aí fora hoje, é porque tem gente que está confundindo Jesus com política partidária. Porque se não fosse assim, nós estaríamos num dia tranquilo, com pessoas conscientes em quem votar. Então, posicionamento, viver Jesus e falar sobre Jesus. Independente do que aconteça ao nosso redor, compartilhe suas experiências, mesmo que por isso você perca seguidores, se você tem. Mesmo que com isso você tenha desafetos. Porque você quer praticar Você quer servir a Deus intencionalmente. Sirva a Deus intencionalmente e comprometidamente. Romanos 12, de 5 a 11, diz assim: assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que os exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha onde está incluído o serviço. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito. Servindo ao Senhor. E o versículo 12, que não está aqui, diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Você já pensou que tudo isso envolve o nosso servir a Deus? Pecado de ação é eu praticar uma coisa que eu não deveria ter feito. Pecado de omissão é eu deixar de fazer alguma coisa. E aqui nós vemos um pecado que é muito comum. Um dos maiores pecados que nós temos praticado como igreja de Jesus. É nós omitirmos. É a omissão da obediência à palavra de Deus. Eu quero falar para você que nós não conseguimos ter uma vida santa se nós não formos obedientes. Se você não quer obedecer, você não consegue seguir Jesus. Porque Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O Todo-Poderoso, o Filho de Deus, que estava sentado à direita dele. E está. E ele esvaziou-se e tomou a forma de servo. E veio viver entre nós. Ele deixou toda a sua glória. Ele deixou todo o seu poder. E diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Só que veja bem, ele obedeceu o Pai. Então quem sou eu? Ou quem é você? Para não querer obedecer a Deus e a sua palavra. Me fala. Querido, não existe vida santa sem nós obedecermos. Não existe serviço cristão sem nós sermos obedientes. Sem nós vivermos a palavra. E isso passa por todas as áreas da nossa vida. Pecado de ação é praticar o pecado. Omissão é deixá-lo de praticar. E para isso, eu preciso ter um relacionamento profundo. E conhecê-lo e praticar todos os dias aquilo que a Bíblia diz que eu preciso. Passa por todas as áreas da nossa vida. Mulheres, passa pelo lugar onde a Bíblia diz que você precisa obedecer o seu marido. Se você não está obedecendo o seu marido, você está desobedecendo a Bíblia. E você está atraindo maldição para a sua vida e para a vida da sua família. Se você não quer obedecer, menina solteira, não case. Porque a Bíblia diz que nós devemos obedecer. Homens, se você está tratando mal a sua esposa, se você é um opressor, você está em pecado, porque a Bíblia diz que você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E é por ela que se entregou. Filhos, se vocês não estão obedecendo e respeitando seus pais, vocês estão em pecado. Se você não obedece, não respeita e segue as orientações da liderança, do seu chefe, do seu professor, não tem como. Porque as nossas atitudes falam mais alto do que aquilo que nós dizemos. E aí nós não conseguimos viver aquilo que nós estamos falando. E aí nós não vamos conseguir servir a Jesus de forma plena. Porque o nosso serviço está diretamente relacionado ao nosso relacionamento com Ele. O servir está relacionado, os dons que a Bíblia fala aqui, que eu li, eles estão relacionados ao nosso propósito de vida. E esse propósito de vida nós vamos viver de forma pura e santa, servindo ao Senhor todos os dias. Você e eu vamos servir a Jesus por causa da nossa identidade nele, por causa daquilo que você e eu somos. Tem um dom aí, esse dom tem que ser praticado. Ele não é pecado o seu dom ficar parado em você. Colossenses 3:17 diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E Colossenses 3:23, logo depois diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz a injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Queridos, é uma sequência. Eu decido não pecar. Eu não consigo viver sem pecar porque eu sou humana. Mas eu não peco intencionalmente. Eu evito o pecado. Eu busco uma vida santa. Eu me relaciono com Jesus. Consequentemente, eu vou testemunhar e vou servir a Jesus onde eu estiver. E isso começa. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer é entregar a nossa vida para Jesus. E eu quero orar, fazer duas orações aqui. A primeira dela eu quero falar com você que está aqui. E você que não conhece Jesus ainda, ou você que estava longe e hoje você decide se reconciliar com Ele. Eu quero convidar todos a fechar seus olhos. Eu quero falar com você que está nessa situação. Você está dizendo: nossa, mas é muito difícil tudo isso. Não, realmente sem Jesus não dá. Mas eu quero falar para você que eu já estive onde você está hoje. E você não esteve onde eu estou. Eu estou num lugar de um relacionamento sincero e verdadeiro com Jesus. Por isso eu quero convidar você para orar, a orar comigo. Vamos repetir todos juntos, dizendo: Senhor Jesus, nesta manhã eu me entrego a Ti. Eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. E eu peço que o Senhor escreva na minha vida uma nova história. Porque eu quero que o Senhor mude o meu curso de vida. Em Teu nome que eu oro. Amém. Quem fez essa oração hoje pela primeira vez ou está voltando para Jesus, levante a sua mão que eu quero orar por você. Eu não enxergo a sua mão aí porque eu não enxergo direito, mas o Senhor Jesus enxerga. Senhor Jesus, eu peço que você abençoe cada vida que hoje toma essa decisão. E eu oro para que o Senhor os guarde e que nesse dia ainda eles possam perceber a diferença na sua vida, no seu coração. E que o Senhor fale com eles de forma tremenda. Em teu nome que eu oro. Amém. Agora eu quero falar com você que, como eu, tenho uma caminhada com Jesus. E eu salientei bastante várias áreas hoje dos nossos pecados de ação e omissão. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e avaliar a sua vida agora. E eu quero convidar que todos fiquem sentados de cabeça baixa. E o que que o Espírito Santo está falando contigo agora? Há atitudes que você precisa tomar? Porque esse é o momento da ação, da atitude. Tem áreas da sua vida moral que você precisa colocar aos pés da cruz nessa hora? Tem coisas que você tem falado, digitado, escrito? Sua boca tem sido usada para abençoar ou para amaldiçoar? Você quer entregar aos pés da cruz agora a sua vida sexual, sendo você solteiro ou casado? Se tem alguma coisa que você tem feito e que não está alinhado ao que a Bíblia diz, peça perdão ao Senhor agora. Coloque isso aos pés da cruz. Tem algum pecado escravizador? Entregue esse pecado ao Senhor. Peça perdão a Ele mais uma vez. E peça para o Senhor colocar alguém, te mostrar alguém de absoluta confiança, com quem você possa orar e uma pessoa que possa te ajudar. Você não consegue desenvolver um relacionamento com Jesus saudável? Faça o propósito de não abrir nada no seu celular antes de ouvir um pouco a Bíblia todos os dias e ouvir músicas de adoração e exaltação, pelo menos uma, antes de qualquer coisa, antes de acessar o Instagram, o WhatsApp, qualquer coisa. A primeira coisa, dizer: oi Jesus, estou aqui, fala comigo. E abre um capítulo da Bíblia e adora o Senhor através de uma canção de adoração. Você deixou de servir ao Senhor? Ou os seus dons estão aí amortecidos? Peça perdão ao Senhor nessa hora. Coloque isso aos pés da cruz. Decida mudar. E fale com o pessoal da área ainda hoje. Senhor Jesus, o Senhor conhece o coração e a mente de cada um de nós que está aqui e aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Por isso, nessa hora, Senhor, eu quero pedir que cada um de nós esteja percebendo e vivendo de forma intensa a presença do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nessa hora, traz aos teus filhos a certeza do perdão. Mas também eu quero pedir, Senhor Deus, que venha o arrependimento sincero, a metanoia, a mudança completa de mente diante de qualquer situação que foi entregue aos pés da cruz. Espírito Santo de Deus, fortalece esses homens e mulheres para viver a Tua vontade, para viver aquilo que o Senhor tem. Pai, tira todo o peso, tira toda a dúvida, Senhor, toda a prisão de mente e toda a mentira de Satanás, que eles não conseguem deixar o pecado, que eles não conseguem viver dessa forma. Pai, as ideologias e conceitos desse século, que veio como influência, Senhor Deus, derrubando as coisas, Pai. Nessa hora, Pai, eu oro para que caiam fortalezas, Pai. Fortalezas que trazem escravidão e dor. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que nessa manhã, homens e mulheres sejam libertos para viver de forma linda, Senhor Deus, a sua vida moral, a sua vida sexual, a sua fala, os seus relacionamentos e o relacionamento contigo. Eu oro, Pai, para que o serviço seja com alegria e tranquilidade. Eu oro, Senhor, para que o Senhor coloque no coração de cada homem, de cada mulher que está aqui ou na internet, e independente da idade, Senhor, eu peço que o Senhor coloque a certeza de que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que venha à memória tudo aquilo que o Senhor é, e aqueles que te conheceram hoje, ou que se reconciliaram hoje, estejam, através do Espírito Santo, vivendo a experiência de um Deus Todo-Poderoso, que governa o universo, que mandou o Seu Filho para morrer na cruz por nós, que criou todas as coisas, mas é o Pai da eternidade, o Pai querido, o Abba Pai, que se importa com cada um individualmente. Eu oro, Pai, para que a graça de Jesus esteja permeando cada atitude, cada decisão. Eu oro, Pai, para que nós não estejamos pecando por omissão, mas também que nessa semana nós não estejamos pecando agindo precipitadamente, Senhor Deus. Traz força, Pai, traz alegria, Pai, traz segurança que vem só do Senhor. Enche o coração dos teus filhos e das tuas filhas da paz que excede todo o entendimento. E guarda os seus corações e mentes em Cristo Jesus. Senhor, na autoridade que há no Teu nome, eu paraliso, Senhor Deus, toda a ação das trevas contra as mentes. E mentes que no passado já foram influenciadas pelas trevas. Mentes que foram consagradas de forma na ignorância, quando não sabiam o que estava fazendo. Nessa hora, Pai, eu cancelo toda a consagração, Pai. Toda a mornidão da mente, toda a paralisação da mente, Pai, em nome de Jesus. E eu profetizo a renovação da mente que diz lá em Romanos 12, 1 e 2. Que cada mente aqui seja renovada pela Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus. Que diante de cada situação nessa semana, Senhor Deus, não venha omissão, mas venha a Tua Palavra, venha a tranquilidade do Espírito Santo e venha a certeza que o Senhor está com cada um de nós e que nós podemos ser santos no mundo perverso, nós podemos ser puros no mundo perdido, porque nós caminhamos na luz, nós não estamos nas trevas. Senhor, guarda e traz a Tua tranquilidade e o Teu reinado esteja sobre a vida de cada um, sobre cada lar, porque o Senhor é Rei, o Senhor é poderoso e o Senhor reina eternamente. Amém.